Mais meu coração. Irmãos, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Gostaria que você, antes de nós iniciarmos aqui a nossa leitura, gostaria que você fechasse mais uma vez os seus olhos. E que você pudesse, se você puder, você colocar a mão no seu coração. E eu gostaria que você fizesse a sua oração agora, pedindo ao Espírito Santo que ajude você a abrir o seu coração. Peça ao Espírito Santo agora para que Ele destampe os seus ouvidos nessa noite. Que você hoje possa ouvir a voz do Senhor falar com você claramente. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Nós sabemos que todas as coisas estão de acordo com a sua vontade. Todas as coisas, Senhor, estão debaixo da tua poderosa mão e nada, nada foge do teu controle. Senhor, neste momento onde nós viemos aqui te cultuar, Senhor, nós queremos sim, Deus, oferecer o nosso melhor, mas também nós viemos, Senhor, com interesse de ouvir a sua voz, de ouvir o Senhor falar conosco. Ministra-nos, Senhor, fala aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro agora que todas as outras vozes vão ser caladas, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda voz carnal, toda voz humana, toda voz do inferno, seja repreendida agora, em nome de Jesus, e que a voz audível aqui não seja nem mesmo a minha, mas seja a do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos, 1 Samuel, capítulo 3, desculpa. Nós vamos ler a partir do versículo 1, do 1 ao 10. Hoje o tema da nossa ministração é ao som da voz de Deus. Eu fiquei muito surpresa essa semana, irmãos, quando eu estava estudando e eu olhei no Instagram, lá da igreja da comunidade Pato Branco, e o tema deles para hoje, para essa noite, é exatamente esse aí. Né? A gente não conversou, a gente não combinou nada, e quando eu vi aquilo, queimou no meu coração, eu já liguei para a pastora lá, Nina, e falei, Nina, você não acredita que aqui também a direção que Deus deu é essa. E eu falei para ela, isso para mim é mais do que uma confirmação, para minha palavra, isso para mim eu entendo como uma direção de Deus mesmo para as nossas igrejas, e eu tenho convicção de que é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Então, 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, você pode acompanhar conosco ali, diz assim: entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer de modo que não podia ver. Ele estava ficando cego. E ainda, não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Até aqui. E mais um texto, Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. A sua voz, como a voz de muitas águas. Até aqui. Irmãos, quando eu estava grávida do Lucas, quando eu soube que era o Lucas, quando eu tive a confirmação que era o Lucas, né? Que nós tínhamos tido uma palavra a respeito dele. E eu me lembro que eu fiz uma canção de niná para ele. Eu fiz uma música de niná. E eu cantava essa música todos os dias para ele. E eu falava com ele. Quando eu soube lá pelo... agora a gestante baixou um aplicativo no celular, né? Que ajuda a gente a não se perder nas semanas que a gente tá. Vai falando ali tudo o que tá acontecendo semana por semana. Como é que tá a gestação, o que tá formando. É muito legal. E eu me lembro que eu vi... Num momento veio falando assim para mim. Assim, agora é a hora de você começar a conversar com ele. Porque ele já ouve. E eu comecei a conversar e eu falei isso pro Cezinha, e o Cezinha falava com ele na minha barriga todos os dias. Era engraçado que eu falava que ele achava que o meu umbigo era o microfone. Tinha que pôr a boca no umbigo pro Lucas ouvir ele falando. Mas ele falava todo dia. E foi tão interessante essa experiência, porque quando o Lucas nasceu, ele reconhecia a nossa voz lá na UTI. Ele reconhecia, a gente percebia isso. E vários momentos, porque não é sempre que você pode segurar no colo, e principalmente ali no começo, no caso dele, né, a gente não podia pegá-lo, ele ainda não mamava no peito, era só por sonda. E daí ele chorava, muitas vezes ele estava chorando, e nós começávamos, eu cantava aquela música para ele. A que eu tinha feito, que eu cantava todos os dias na barriga. E muitas vezes nós o acalmamos, somente cantando essa música, somente conversando com ele. Então, quando eu soube que era o Davi, no dia que eu soube, Deus me deu uma música. E eu fiz já uma música para o Davi, eu estou cantando todo dia. Tem que intercalar com a do Lucas, que o Lucas pede. Mas eu canto para ele todos os dias, eu já canto a musiquinha dele, para ele já ir se habituando com a minha voz. Ele vai se habituar com a voz do Lucas também, com a do Cezinha. Sabe que eu fico muito admirada em observar o quanto a minha voz e a voz do Cezinha é importante pro Lucas. Ela faz realmente diferença. Em primeiro lugar, porque ela significa a nossa presença. Ela significa que nós estamos ali junto com ele. Quando ele tá dormindo lá no quarto dele, às vezes, no meio da madrugada, ele chama, papai, mamãe. E aí a gente só fala, oi, Lucas, mamãe está aqui. Oi, Lucas, o papai está aqui. E isso já é importante para ele. Quantas vezes, e quem já esteve comigo lá no CCZ ou no berçário, já deve ter presenciado isso. O Lucas nem mesmo via no telão, na televisão ali, o pai dele pregando, mas o Cezinha começava a pregar, ele fala, papai. O papai, ele sabe quando o Cezinha está chegando em casa, às vezes ele vem falando no celular e ele já sabe, o papai tá vindo. Eu acho legal que o Cezinha, ele tem um assobio, não sei se você já viu. Já, né? Tô dando risada, é verdade. Ele tem um assobiozinho que ele dá. E daí, olha, eu e o Lucas reconhecemos esse assobio e a gente localiza ele onde ele estiver. Né? Até esses dias brincaram que eu e o Lucas são bem adestrados. Mas é verdade, ele dá aquele subir, é ele que vai dar. Então eu sei, onde ele der, eu sei, ou ele está chegando, ou ele está ali em algum lugar. Isso é muito legal, né? A gente se localiza, a gente se acha. E eu estou dando para vocês vários exemplos que foram vindo à minha mente. O Cezinho e o Lucas, eles brincam bastante de esconde-esconde. O Lucas pede muito que ele quer brincar de conde-conde, papai, conde-conde. E daí o Cezinha sai, só que o Cezinha até volta um terrorzinho, apaga a luz lá pro coitadinho. E daí o Lucas, quando não consegue achar, aí o Cezinha fala, Lucas, Lucas. E eu acho muito legal que desse tamaninho ele vai pelo som da voz do Cezinha e ele encontra ali o pai dele. Sabe, irmãos, eu acho muito interessante o fato de nós conhecermos alguém pela voz. E você já reparou que a gente conhece até como a pessoa está, o estado emocional dela, o estado de espírito dela, pelo tom da voz? Você já reparou isso? A minha mãe mora longe de mim. Então o nosso relacionamento basicamente se dá por internet, por telefone, por celular. Então, dependendo da maneira como a gente fala alô, ela já sabe. Ela sabe, você não tá, que foi? Tá tudo bem? Não, mãe, tá tudo ótimo. Não está. Eu conheço você. Tá acontecendo alguma coisa? Não. Mãe, tá tudo tranquilo aqui. Ela fala, filha, pode falar para mim? Eu conheço você. Né? Eu só falo, é alô. E daí ela fala, mãe, eu tô preocupada. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você, pai e mãe principalmente, vai saber disso. A gente conhece o outro. Você conhece seu esposo, sua esposa. Às vezes pelo tom da voz dela. Quando eu estou corrigindo o Lucas, eu uso um tom de voz mais firme. Lucas, Emanuel, fora os dois nomes que a gente tem que falar, né? Você jogou de novo seu brinquedo na patente, filho. De novo, a mamãe não aguenta mais. Tudo vai para patente, tudo vai para lata de lixo. E ele sabe que eu estou corrigindo ele. Agora, se eu dou aquela adoçada na voz, filho, você fez isso. Ele já fala, mamãe, estende o braço. Porque ele já sabe que eu amaciei ali a coisa. Que eu estou agradando ele, que eu estou brincando. Eu me lembro muito bem quando eu e o Cezinha nós namorávamos. E a gente, é como era a distância o nosso namoro, ele em São Paulo, eu em Mandaguari, a gente conversava por telefone, né? Não tinha esse negócio de celular, então era, tinha que esperar depois da meia-noite, né? Pra ligar, ou então sábado, depois das três, das duas, né? Ou das três da tarde lá, que caía mais devagar a ficha, né? E eu me lembro que quando ele ligava, quando eu ouvia a voz dele, aquilo fazia tão bem pro meu coração. Aquilo fazia bem assim até pro meu emocional, me dava aquela coisa gostosa. E até hoje é assim, ele tá viajando e ele me liga, aquilo é tão bom. Eu gosto de ouvir a voz dele porque eu tenho a sensação, irmãos, de estar em casa. Tá tudo bem, eu tenho aquela sensação de estar segura quando eu ouço a voz dele. Eu espero que ele esteja ouvindo isso agora, né? E que me ligue depois também. Mas é bom, me agrada ouvir a voz dele. Irmãos, sabe que eu estou falando tudo isso que eu fui me lembrando porque já há algumas semanas eu tenho meditado a respeito da voz de Deus. Eu tenho pensado o que ela causa em mim, a importância que ela tem para a minha vida. E eu tenho percebido cada vez mais o quanto eu preciso dela. Eu tenho reparado, irmãos, no poder que ela tem sobre tudo, sobre todas as coisas, mas principalmente o poder que ela exerce sobre a minha vida. E num desses dias aí, pensando a respeito disso, eu li o Salmo 29. O Salmo 29, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Salmos 29. O Salmo 29, nós vamos ler, olha só. Se você já abriu, você pode acompanhar comigo. Diz assim, não sei se vai ser possível projetar, porque eu não passei esse texto, mas ele fala assim, ó. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças darem à luz e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem, glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Irmãos, esse é um capítulo escrito por Davi. É um salmo escrito por Davi. E eu li, quando eu li esse salmo, eu percebi que Davi provavelmente estava num momento como esse meu que eu estou vivendo, de deslumbre pela voz de Deus. O título desse salmo, pelo menos aqui na minha Bíblia, é assim, ó, Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Esse é o título, Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Mas você pode reparar que praticamente todo o capítulo, Davi está falando a respeito da voz de Deus. Davi, ele estava maravilhado com a voz do Senhor. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. E ele ouvia a voz do Senhor. A Bíblia não fala o que é que tinha acontecido com Davi nesse momento aqui. Por que é que ele estava assim tão deslumbrado? Mas sabendo que ele era um homem segundo o coração de Deus, então eu sei que com certeza Davi tinha muitas coisas que ele poderia ressaltar para louvar a majestade de Deus. Mas alguma coisa aconteceu que fez com que ele se detivesse, com que se ele detesse, como eu não sei, uma palavra assim, como se ele focasse somente na voz de Deus. Alguma coisa ali aconteceu. Porque Davi conhecia Deus profundamente, ele poderia falar muitas coisas, mas a voz de Deus naquele momento estava chamando a atenção dele, estava atraindo ele. Por algum motivo, Davi é impulsionado a declarar a majestade a respeito da voz de Deus. Isso me leva, irmãos, a uma compreensão. E me leva a perceber que aquele que ouve a voz de Deus fica impressionado. Aquele que ouve a voz de Deus fica maravilhado e é levado a louvar a majestade do Senhor. Mas olha só que legal. Salmos, capítulo 115, versículo 5 especificamente, e o Salmo 135, versículo 16. Esses dois salmos têm o mesmo título desse. Eles têm um título assim de exortação a louvar a Deus. Mas o salmista, nesses dois textos que eu citei, ele começa a falar do Senhor, começa a falar da majestade, reconhecer quem Deus é, e de repente ele começa a falar dos ídolos, dos falsos deuses que as pessoas serviam. E especificamente nesses dois versículos que eu citei aqui para vocês, eles declaram assim, ó, esses deuses aí que os outros servem, eles têm boca, mas não falam. Eu fiquei pensando que se fosse eu escrevendo esse salmo, eu ia falar assim, esses outros deuses, eu estou falando aqui do meu Deus, mas esses outros deuses, eles têm boca, mas não falam. Agora, o meu Deus fala. O meu Deus, gente, ele fala, ele tem boca e ele fala. Irmãos, eu fico imaginando o quanto o coração de Davi e desses outros salmistas aqui era grato pelo fato de servirem um Deus que tem boca e que fala. O quão precioso eles consideravam o fato de poder ouvir a voz do seu Deus. Porque enquanto eles estavam dizendo, enquanto os outros ali serviam deuses que até tinham uma boca desenhada ou entalhada, alguma coisa ali, eles tinham a boca, mas eles não podiam falar. Enquanto essas pessoas serviam deuses que não era possível ouvir a sua voz, eles reconheciam o privilégio de servir um Deus vivo, um Deus que tem prazer em se comunicar com os seus. Irmãos, e todo o esforço de Deus é para se comunicar conosco no intuito de manter conosco essa intimidade, de estarmos ligados, de estarmos juntos. Por isso essa comunicação. Ouvir a voz de Deus foi considerado por Davi e por esses outros salmistas como uma preciosidade a ser valorizada. E de fato, ela é. Porque, irmãos, a voz de Deus tem muitas finalidades. E na nossa vida, e viver sem o som dessa voz, é viver perdido. Você tem vivido perdido? Você tem vivido sem saber de alguma coisa, sem ter direção? Você anda atordoado, ansioso por alguma coisa? Saiba disso, que a voz de Deus, ela exerce sobre nós uma influência e ela tem muitas finalidades em nós. E eu quero falar com você rapidamente a respeito de algumas dessas finalidades que o Senhor falou comigo. A primeira finalidade da voz de Deus, irmãos, é gerar. A voz de Deus, ela gera. Gênesis capítulo 1, versículo 3, a Bíblia fala assim, que Deus foi criar o mundo e ele falou, haja luz. E a Bíblia diz, e houve luz. Ele falou e a coisa aconteceu. Irmãos, quando a voz de Deus vem sobre a nossa vida, ela tem o poder de gerar algo em nós. Tem alguma coisa que precisa ser gerada na sua vida? Então você precisa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela acalma. Mateus capítulo 14, versículo 26 a 27, a Bíblia fala que os discípulos estavam dentro do barco, no meio de uma tempestade, e de repente eles olham lá no meio do mar e veem uma coisa muito estranha, e eles foram tomados por pânico, por medo, porque eles acharam que era um fantasma. Veja só, eles ficaram aterrorizados. Mas a Bíblia fala nesse texto que imediatamente Jesus falou, não tenham medo, não fiquem com medo porque sou eu. E a paz veio, a calma veio sobre o coração deles. Eles foram acalmados através de uma palavra de Jesus. Você precisa ter o seu coração acalmado? Existe, ou você está no meio de uma tempestade, desesperado, vendo coisas que realmente não são? Ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela traz reforço sobre o que Deus pensa a nosso respeito. Mateus capítulo 3, versículo 17... é o momento onde Jesus está sendo batizado. A Bíblia fala que esse momento é poderoso, maravilhoso, e daí o Espírito vem sobre Jesus como uma pomba, e do alto uma voz é ouvida. Todo mundo ouve. E o que, que aquela voz fala? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nesse momento, Deus usou a voz dele para ressaltar aquilo que ele pensava a respeito de Jesus, do próprio filho. Às vezes você está perdido a respeito de quem você mesmo é, acreditando no que a internet fala, acreditando no que as outras pessoas falam, o mundo, Satanás fala a seu respeito. Você hoje precisa ouvir a sua voz, a voz do Senhor, ressaltando o que Deus pensa a seu respeito. A voz de Deus, irmãos, ela traz segurança e confiança. Lucas, capítulo 5, no versículo 5 especificamente. Sabe o que acontece nesse texto? Os discípulos passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. E eles voltaram de manhãzinha para a praia e eles já estavam lavando as redes, mas Jesus chegou para eles e falou assim, olha, voltem para o mar e lança agora a rede do outro lado. E Pedro, ele faz uma declaração. Olha, Jesus, nós não pescamos nada a noite toda, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a nossa rede. Nós vamos agir, porque a sua palavra me traz segurança. Me deu segurança e agora eu estou confiante de que as coisas vão acontecer, porque o Senhor liberou para nós uma palavra. Você precisa de confiança e segurança? A voz do Senhor, ela direciona. João capítulo 6, versículo 68, Pedro ainda, ele faz uma declaração num momento muito importante. Ele fala assim, para Jesus, para onde mais poderemos ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro está falando assim, ó, Senhor, toda direção que eu preciso para a minha vida está na sua voz, nas tuas palavras, naquilo que sai da tua boca, na sua voz para mim. Então eu não tenho para onde ir mais, porque eu preciso de direção para a minha vida, então eu vou permanecer com o Senhor, porque eu preciso ouvir a sua voz me direcionando. A voz do Senhor, ela alerta e corrige. Esse é um ponto que às vezes a gente não gosta muito, mas é necessário. A voz de Deus faz isso conosco também. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, você vai ver. A Bíblia fala que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor que ecoava no jardim. Ele vinha ali na viração do dia, todos os dias, para estar intimamente ali com Adão e Eva. Mas naquele dia especificamente, eles ouviram a voz de Deus ecoando no jardim, chamando por eles, e se esconderam porque eles haviam pecado. E o Senhor estava vindo ali para alertá-los, para corrigi-los a respeito de algo errado que eles haviam feito. É uma voz que nós precisamos, todos nós aqui precisamos desse alerta na nossa vida. Precisamos dessa correção. A voz de Deus, ela vem para nós para trazer revelação. Atos capítulo 9, versículos 4 e 5, você conhece esse texto? A Bíblia fala para nós que Saulo estava a caminho de Damasco, que ele ia lá pegar uns crentes lá que acreditavam em Jesus, que seguia Jesus, e ia matar, ia colocar na prisão, como ele fazia, em nome de Deus, em nome da igreja. Mas nesse caminho aí, ele teve um encontro inesperado. Aquela luz, uma luz muito forte veio, cegou ele caiu do cavalo, literalmente. Então, uma voz falou com ele, e todos que estavam juntos ouviram a voz, mas ninguém podia ver nada. E essa voz falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não sabia quem era Jesus de fato. Ele estava julgando pessoas que seguiam o Jesus que ele achava que conhecia, porque Saulo não tinha revelação de quem de fato era Jesus. E essa voz, trazendo essa revelação para ele, mudou todo o curso da vida de Saulo. Nós precisamos ter uma revelação, porque muitas vezes nós estamos agindo em nome de Deus, em prol da igreja, mas sem ter a revelação de quem realmente Deus é. Nós precisamos da voz do Senhor nos dizendo. A voz de Deus, irmãos, ela nos desperta. Êxodo capítulo 3, esse capítulo todo, nós vamos ver que Moisés, ele tinha tido um chamado, ele sabia que ele era chamado para trazer libertação para um povo. Mas, por conta de muitas escolhas, muitas coisas ali erradas, ele decidiu ir para um deserto. Ele estava naquele momento dessa passagem, pastoreando ali um rebanho que nem era dele. Ele estava tão perdido, né? Ele estava adormecido no chamado, no ministério que Deus tinha para ele. Mas, num momento, ele viu uma sarça pegando fogo, e essa sarça não se consumia. E ele olhou para essa sarça achando interessante, e dessa sarça veio uma voz e falou com ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E ali Deus começa a falar com ele e desperta ele mais uma vez para o chamado que já havia dentro do coração dele. Estava adormecido, mas ele precisava de um despertamento que a voz do Senhor trouxe para ele. E por fim, irmãos, a voz do Senhor mostra poder e autoridade. Salmos, capítulo 46, versículo 6. Esse foi um dos primeiros textos que eu me lembrei enquanto eu pensava na voz do Senhor. Eu acordei um dia de manhã com ele na minha cabeça. E esse versículo especificamente, ele fala assim: e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A voz do Senhor mostra, sempre mostra, poder e autoridade. Irmãos, há algum tempo, não sei se você estava aqui, o pastor Cezinha, ele nos ministrou a respeito das muitas vozes que nos rodeiam, que nós ouvimos. E realmente existem muitas vozes na nossa vida, e ele ressaltou, me lembro que ele ressaltou três dessas vozes: a voz do diabo, a nossa própria voz e a voz de Deus. Não sei quantos aqui se lembram dessa ministração. E essas são as vozes que nós mais ouvimos e que têm geralmente mais influência ali sobre a nossa vida e que traz um pouco mais de confusão, às vezes, para nós. Mas nós precisamos saber reconhecer apenas uma voz. A voz de Deus. Irmãos, não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa assim tão fácil, mas é uma tarefa necessária. O reconhecimento da voz de Deus, irmãos, ela vem com exercício. O reconhecimento da voz de Deus vem com prática, vem com valorização, porque se eu não valorizo essa voz, se eu não dou valor a ela, então eu não vou mais ouvir. E é claro, ela vem com intimidade, com proximidade, né? E o texto que nós lemos ali no início, 1 Samuel, ele fala para nós da história do jovem Samuel. Ele tinha, ali naquele momento onde aconteceu esse episódio que nós lemos, por volta de uns 12 anos. E ele estava sendo criado pelo sacerdote Eli. Ele estava crescendo, irmãos, na casa de Deus. Mas a Bíblia fala que ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Olha que interessante. Mas repare que isso não impediu o Senhor de falar com ele. O fato dele ainda não conhecer a voz do Senhor não foi um empecilho para que Deus parasse de falar com ele. Muito pelo contrário, o Senhor insistiu. E o texto, ele mostra para nós que numa determinada madrugada, quando eles já estavam deitados, Samuel ouviu o nome dele. Samuel, Samuel. E aí, como ele não conhecia, ele achou o profeta Eli, que estava chamando. Foi lá na cama do profeta, do sacerdote Eli, e falou, o Senhor me chamou, eis-me aqui. Ele falou, não, não te chamei, volta a deitar. E ele foi e deitou. E pela segunda vez, isso aconteceram 3 vezes. Ele ia lá e falava, o Senhor me chamou. E o sacerdote falou, não, eu não te chamei. Mas na terceira vez, o sacerdote entendeu. Ele falou, ah, Deus é quem está chamando. Então, ele passou ali uma direção para Samuel e falou assim, agora vai deitar novamente. E quando, mais tarde, Samuel ouviu novamente aquela voz chamar pelo nome dele, ele fez exatamente como o sacerdote ensinou. Então, Samuel pôde ouvir aquilo que Deus tinha para falar com ele, que era muito, muito importante. Irmãos, essa passagem, ela mostra para nós de uma maneira tão clara. Como Deus insiste, Ele insiste em falar conosco. E ela também mostra para nós que uma postura simples nos leva a ouvir claramente a voz do Senhor. Nos leva a ouvir coisas muito importantes. Samuel, ele não sabia ainda que aquilo, a voz que ele estava ouvindo era a voz de Deus. Ele associou ali a voz do líder dele, que era sacerdote Eli. Então, para ele, como ele não conhecia a voz de Deus, quem está falando comigo é o sacerdote Eli, óbvio. É a voz que eu conheço. Ele precisava discernir. Então, o líder dele, o sacerdote Eli, ajudou ele a ter esse discernimento. E deu ali para ele uma orientação, olha, então quando você vai e deita, mas quando você ouvir essa voz chamar o seu nome, você se coloque à disposição e diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. Ele queria, nessa postura, queria dizer, eu estou disposto, eu estou aberto a ouvir a sua voz. Olha só que simples. Irmãos, e muitas vezes, sozinhos, nós vamos ter dificuldade em discernir a voz do Senhor. Nós vamos ter dificuldade em discernir a voz de Deus. Talvez isso já tenha acontecido com você. Ela pode parecer a voz de alguém. Como ela também pode parecer a sua própria voz. Você já teve essa impressão? Parece que sou eu. Aí você fala assim, isso é coisa da minha cabeça. Não é? Principalmente quando é pra gente dar alguma coisa pra alguém, não é? A gente fala, é coisa da minha cabeça. Certeza, né? Essa voz. Não é verdade? Você já deve ter passado por isso. A gente pode confundir com a nossa própria voz. Mas nesse momento, você pode fazer como Eli. Você pode recorrer ao seu líder. Seu líder pode ajudar você a reconhecer essa voz. Uma vez, eu procurei a minha líder. Eu estava numa crise, irmãos, assim. Cheguei num momento. Eu fui conversar com ela. Eu pedi para falar com ela. Eu falei, líder, Deus não fala comigo. Ela falou, por que você chegou a essa conclusão? Eu falei, simples, porque a gente sempre está exposto a homens e mulheres de Deus. Eu sempre estou nos ambientes ali proféticos, onde os profetas, as profetas de Deus estão lá, estão dando palavra, e já aconteceu várias vezes, irmãos, comigo. Assim, ó, a gente está em poucas pessoas, viu? Você fala assim, não, esse homem, essa mulher aqui, ó, sabe? Pastor Miguel Piper, pastora Eliane... Daí você fala assim, nossa, esse homem, essa mulher tem uma palavra de Deus. Aí dá pra todo mundo, mas pra mim, entendeu? Era assim que estava acontecendo comigo várias vezes. Nunca tinha uma palavra pra mim. Tinha uma palavra pra pessoa desse lado, pra pessoa desse, e nunca tinha uma palavra pra mim. E eu peguei e falei, liguei pra ela, falei, líder, Deus não fala comigo. Deus não quer falar. Ele pula eu toda vez. Fala com todo mundo, mas ele não fala comigo. O que está acontecendo? Eu estou em crise. E enquanto eu estava falando, ela estava em oração e imediatamente Deus falou com ela. Deus falou com ela porque naquele momento eu estava precisando mesmo do profeta na minha vida. E ela disse para mim, Suelen, tudo o que Deus deseja te falar, Ele tem falado e você tem ouvido. Aquilo eu falei, então... Aquilo é a voz de Deus. Aquilo que eu tenho ouvido é a voz de Deus. Irmãos, eu não tinha tido o discernimento ainda. Eu precisava que a minha líder me ajudasse. Então, depois daquilo, eu pude melhorar a minha postura quando eu percebia que era a voz de Deus falando comigo. Samuel, ele se colocou ali humildemente, atento às palavras que Deus tinha para falar. Essa postura humilde de ouvir, ela nos leva, irmãos, a ouvir cada vez mais. Porque Deus vai encontrando um coração aberto, ouvidos abertos, uma pessoa disposta a ouvir a sua palavra. E vamos falar a verdade? É bom demais ouvir a Deus. Saber que foi Ele mesmo que falou comigo. Isso é muito bom. Eu me sinto privilegiado. Parece assim que Deus tirou um tempo só para mim. Ele veio falar comigo. Isso é tão bom. Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8. Tem uma história conhecida do centurião. Sabe que esse centurião, ele procurou Jesus porque ele precisava que o servo dele recebesse uma cura. Só que é interessante que esse centurião, ele reconheceu que tudo que ele precisava era de uma palavra de Jesus. Irmãos, nós precisamos reconhecer, tudo que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. Tudo que você precisa é ouvir a voz de Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Tudo que você precisa é ouvir a voz de Deus. E talvez você já tenha se perguntado muitas vezes, como eu já fiz algumas várias vezes, a gente entra tanto em crise, né? Eu pensava, meu Deus, como que Abraão, por exemplo, Noé, outras pessoas aí da Bíblia, elas ouviram a voz de Deus uma vez. E depois passou muitos anos de silêncio e eles permaneceram firmes e obedientes àquela palavra. Irmãos, mas a questão é exatamente essa. Eles ouviram a voz de Deus. E isso basta. Eu estava comentando lá em casa com uma pessoa que estava lá comigo. Falei, olha, Deus mandou Noé construir a arca. Mas constrói a arca, vou fazer assim, tá, Deus me deu a medida. E depois passou muito tempo sem Deus falar mais nada. E ele permaneceu fiel naquela palavra. Naquela. Deus falou. E isso é o que basta. A voz de Deus, irmãos, ela é tão forte e tão real que ela se torna marcante. Eu tenho a convicção dentro de mim, dentro do meu ser. E a voz dele muda toda uma vida. A voz dele é capaz de mudar toda uma história. Quando nós vamos falar com os jovens, e às vezes eu percebo que muitos ficam até admirados, mas eu e o Cezinho, talvez, não sei se você sabe disso, mas a gente, graças a Deus, vivemos num tempo onde antes de você namorar, você convida a pessoa para orar, né? Tem um tempo de oração, você tá paquerando ela lá, ele, e daí você fala assim, não, então agora a gente vai tirar um tempo para orar, para saber, para ouvir de Deus, se é essa pessoa, ele é o marido que Deus preparou para mim, né? Ou essa é a mulher que Deus preparou para ser a minha esposa. Não é só vamos namorar, dar uns beijinhos e depois a gente termina, né? Não, é compromisso real, que é isso que a gente procura, não é verdade? Então, aí a gente tira ali um tempo de oração para ouvir o que o Senhor tem a falar. Não, é esse é o homem que Deus preparou para ser o seu esposo. Essa é a mulher, essa é a sua auxiliadora, né? Então, daí a gente namora. Se não, acabou a oração ali, né? Nesse sentido. E eu e o Cezinho, irmãos, nós oramos 15 dias. 15 dias. Nossa, tanta gente que já veio falar comigo. 15 dias? Eu tô orando faz um ano. Né? Com a pessoa. Olha, certeza que Deus já te falou. Certeza absoluta. Nós oramos 15 dias. Mas, sabe por quê que 15 dias foram suficientes? Porque eu ouvi a voz de Deus. Num dia, nós saímos de uma reunião de oração dos jovens. E o Cezinha me levou para minha casa. E a gente estava ali no portão, conversamos, tá? E daí ele despediu de mim. E eu fechei o portão. Na hora que eu fechei o portão, irmãos, uma voz audível falou assim para mim. Você acabou de conversar com seu esposo no portão. Bem assim. Meu coração
disparou por vários motivos. Primeiro, irmãos, aquilo foi tão forte que eu cheguei a olhar assim, me deu um, a gente toma até um susto. Foi alto. Foi real. Deus falou comigo.
E também porque eu já estava muito apaixonada. Eu fiquei feliz. Eu amei que era ele, né?
Irmãos, nós passamos ali um momento de turbulência no nosso namoro, um período. Mas sabe o que sustentou? A palavra de Deus.
Não.
Eu tenho uma palavra de Deus. E ele falou uma vez, ele não vai falar assim, agora não é mais esse daí que eu preparei para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você, Sueli. Ele é o seu esposo. Claro que eu não falei isso na hora pro César, eu deixei ele, né? Deus falar com ele e ele tomar a iniciativa, mas foi muito bom ter a certeza. Deus também, ele falou claramente com o Cezinho a respeito do chamado dele. Se você já ouviu ele falando a respeito disso. Cezinho, ele tinha uma convicção dentro dele. Ele tinha ouvido a voz do Senhor a respeito do chamado. Que Deus o havia chamado para pastorear de uma maneira diferente. E no tempo da faculdade, eu me lembro que ele passou ali um período de crise, onde um momento onde as coisas à volta dele pareciam que estavam questionando aquele chamado. Vocês imaginam que ele era, até isso aconteceu, ele era atleta da universidade lá de São Paulo. Então ele jogava pela faculdade e num desses jogos foi um olheiro de um time muito bom ali e daí foi lá no final, deu o cartãozinho pro Cezinha e falou assim, eu gostaria que você me procurasse para que você jogasse nesse time. Gente, ele ligou para mim, pro pai dele, pros irmãos, para todo mundo. Que ele ficou muito feliz. Aquilo mexeu com ele, mas ele sempre fala. Ele fala isso, na verdade, até hoje. Ele fala, só que eu ouvi a voz de Deus. Eu tinha convicção, por mais que aquilo fosse muito legal, e às vezes ele até falou assim para mim, você ia gostar de ser esposo jogador? Lá para mim, né? E daí toda vez eu falo, não, amor, eu gosto disso, eu gosto dessa vida, é isso que eu quero, né? Mas isso sustentou ele. A voz de Deus sustentou e ainda sustenta ele nos momentos de dificuldade. Queridos, em vários momentos na Bíblia nós vemos que a voz de Deus ela é comparada a muitas coisas. Por exemplo, Apocalipse ali mesmo, você vê várias coisas falando disso. É comparada à voz de uma grande multidão, à voz de trombeta, de trovão, né? E de tantas outras coisas aí pela Bíblia fora. Mas nessa noite eu gostaria especificamente de falar com você a respeito da voz que João ouviu lá na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 15, o texto que nós lemos no início, fala, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Isso queima dentro de mim. Há alguns anos eu tive o privilégio de conhecer as cataratas do Iguaçu. A gente tinha recém mudado para cá, para Laranjeiras. E aí o pastor Mano e a pastora Cláudia nos ligaram que eles estariam em Foz e gostariam que a gente fosse se encontrar com ele. E nesse encontro nós tivemos a oportunidade de conhecer ali as cataratas. E se você também já foi, já esteve debaixo de uma cachoeira, né? Já tomou banho de cachoeira, você também vai entender perfeitamente o que eu vou descrever. Mas tem um ponto lá nesse parque, onde a gente fica mais, é o local mais próximo e seguro possível da queda d'água. E é uma queda muito grande. Eu me lembro que quando eu fui, estava com um volume muito grande de água. E eu e o Cezinha, a gente estava lá, o pastor Mano e a pastora Cláudia, quando eu cheguei lá, irmãos, eu fiquei simplesmente estarrecida. Eu não sei nem que reação, eu tive alguma reação. Mas eu olhei aquilo tão grandioso, tão majestoso, a coisa era tão linda. Eu fiquei vendo aquilo e era muita água e era muito forte. E o barulho eu posso dizer que era ensurdecedor, porque eu simplesmente não ouvi nada mais à minha volta. Eu não ouvi mais nada. E naquele momento, eu me lembrei desse texto de Apocalipse. A voz como a voz de muitas águas. Eu me lembrei desse texto e eu comecei a orar a Deus. E eu falei assim, Senhor, eu quero que a sua voz seja exatamente assim nos meus ouvidos. A ponto de eu não ouvir mais nada, mais nenhuma outra voz que não a sua. Eu estava olhando aquela água cair. E eu estava orando isso. E enquanto eu estava fazendo essa oração, eu senti uma mão aqui assim. Bem forte. Pegou aqui assim. E eu olhei, era o Cezinha. Faz tempo que nós estamos te chamando para ir embora. Eles já tinham me avisado, nós já estamos indo. E disse que saíram para lá e ficaram me chamando, e o Cezinha dando aquele assobio. E eu, nada. Ele precisou ir lá e me tocar de pertinho para que eu pudesse ouvir ele. Eu não ouvia mais ninguém me chamar. Eu nem me mexia, na verdade. A voz daquelas águas, elas encobriram todas as outras no meu ouvido. E ela não só encobriu todas aquelas vozes, como ela também me envolveu completamente. Perceba que a voz de Deus, ela não é somente ouvida. Você já percebeu isso? Ela é sentida também? Você já reparou? Você talvez já tenha falado assim, senti que Deus falou comigo hoje. Né? Por que senti que Deus falou comigo hoje? Ah, senti que o Cezinha falou comigo. Não. Eu ouvi ele falando comigo. Mas quando a gente vai se referir a Deus, de alguma maneira inexplicável, a gente fala, eu senti que Deus falou comigo hoje. Irmãos, porque a voz de Deus, ela é completa. Ela vai além daquilo que os nossos sentidos podem compreender, daquilo que os nossos sentidos podem explicar. Uma vez, eu me lembro que o meu tio falou isso para mim. Então aí eu senti que Deus falou comigo, falou nos meus ouvidos. Aí ele falou, não, eu não sei se foi bem no meu ouvido, se foi no meu coração, se foi na minha cabeça, onde é que foi? Você já não teve essa sensação? Eu não sei, mas eu não sei. Sei que eu senti que ele falou comigo, porque essa voz me envolve. É uma voz completa. A voz de Deus, irmãos, ela é para ser ouvida. A voz de Deus, ela é para ser sentida. E eu quero finalizar com você. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Um texto tão, tão conhecido. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu sei que você conhece esse texto. E ele é um texto muito usado quando nós vamos nos dirigir a pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas que ainda não o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. E é para ser usado para isso mesmo. Mas eu quero que você perceba que essa palavra ela está sendo dita para uma igreja. A igreja de Laodiceia. A proposta de Jesus ela vai muito além daquela a qual nós estamos acostumados a ouvir, certo? Jesus ele fala assim, ó, eu estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, ele fala, eu estou lá. Jesus está falando em primeiro lugar sobre uma atitude constante dele. Eu estou à porta batendo. Jesus está insistindo. E logo em seguida ele fala, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, ele também está falando. Jesus está o tempo inteiro, constantemente, falando conosco. Está à nossa porta, está batendo, está insistindo, ele está falando com você o tempo inteiro. A questão, irmãos, é o que o próprio Jesus fala. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que Jesus coloca, irmãos, é se nós vamos ouvir a voz dele e se nós vamos reagir a ela. Então, nesse momento, ele vai entrar e vai cear conosco, ou seja, ele vai ter intimidade conosco. Ele vai entrar na nossa casa, ele vai trazer o governo, ele vai trazer a direção, ele vai trazer a calma, ele vai trazer tudo aquilo que nós precisamos, porque nós dissemos, sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu quero, irmãos, nessa noite ressaltar para você. Você pode às vezes achar, eu nunca ouvi a voz do Senhor. Nunca ouvi Deus falar comigo. Mas a palavra de Deus fala o contrário. Ele está insistentemente. Assim como ele insistiu com Samuel, que sequer sabia discernir a voz de Deus. Ele insiste com você. E ele está falando. Ele está à sua porta. Está falando com você. Deus tem uma palavra para você.
Eu não sei qual é o tipo de, da palavra que você precisa ouvir. Eu não sei o que você vai encontrar na voz do Senhor. Se você vai encontrar um alerta, uma correção. Se você vai encontrar ali o poder de gerar algo na sua vida. Eu não sei. O Senhor sabe, mas Ele tem uma palavra para você. E o nosso desafio nessa noite é: abra a porta, reaja à voz do Senhor. Diga: sim, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Quero convidar